Olá, Natal. Olá, Brasil. Um grande abraço, um grande afetuoso abraço a todos e todas. Está começando agora o Bate-Papo 65. Meu nome é Christian Vasconcelos, eu sou jornalista e estarei com vocês aqui até às 19 horas e 5 minutos, conversando sobre os principais fatos, os principais acontecimentos políticos, econômicos e sociais dos últimos dias. Esta live, é importante lembrar, é uma live que fica gravada e pode ser assistida a qualquer momento, para que a gente possa crescer e falar um número cada vez maior de pessoas. Pedimos que você, que está nos assistindo, dê um like aí, um joinha aqui embaixo e se inscreva em nosso canal. Participando hoje conosco, nós temos a presença de Aline Moreira, que é advogada e também militante dos movimentos feminista e antirracista. Presente também o jornalista e advogado Jean Varela. Na nossa retaguarda aqui temos o auxílio luxuoso de Felipe Lima, que é radialista, que vai acompanhar e registrar os comentários do público postados aqui no nosso chat. E como convidado hoje, mais tarde, no nosso bloco de entrevista, nós teremos a satisfação de receber o presidente do Comitê Estadual do PCdoB, o Divanilton Pereira. Então, boa noite, Aline. Fique à vontade aqui para fazer a sua saudação aos que nos assistem nesse momento.
Olá, boa noite, Natal, Rio Grande do Norte, boa noite, mundo, boa noite aos colegas de bancada. Estamos aqui para conversar um pouco sobre os assuntos do último período.
Boa noite, Jean.
Opa, boa noite, Christian, Aline, Felipe. Uma honra estar com vocês aqui, dialogando, conversando, nossos internautas, reforçando o que o Christian disse aí. Curta, compartilhe, né, divulga essa iniciativa aqui, desse quarteto, que é um quinteto. Carlos Alberto também está nos acompanhando, né? É uma honra estar com vocês, vamos conversar aqui semanalmente.
Felipe Lima, seja bem-vindo.
Bem-vindo, boa noite, Christian. Boa noite, Christian. Boa noite, Jean. Boa noite, Aline. E boa noite também aos nossos internautas que nos acompanham no Bate-Papo 65 Natal. Como reforçou, Jean, né? Curtam, compartilhem bastante, que agora vamos começar agora os trabalhos do nosso Bate-Papo.
Ok, obrigado, meus amigos. Vamos começar aqui fazendo alguns esclarecimentos importantes. É o nosso primeiro programa. Esperamos que seja o primeiro de muitos, né? Nós vamos falar um pouquinho, portanto, da dinâmica do nosso programa. Como a nossa live é uma live semanal, a gente começa sempre olhando para aquilo que foi ou que está sendo destaque no noticiário, né? Abordando um acontecimento da esfera internacional ou de relevância nacional, ou mesmo de âmbito local. E a gente dá sempre a partida iniciando por aquele com impacto mais abrangente, digamos assim. A gente começa do mais geral para o particular, ou seja, da esfera internacional para o âmbito local. Cada integrante da nossa bancada aqui vai ter 3 minutos para apresentar seu destaque e fazer um comentário, né? Depois das rodadas iniciais, com a ajuda das pessoas que estão nos assistindo, que vão registrando suas opiniões no nosso chat, a gente escolhe um dos assuntos e faz um bate-papo um pouco mais prolongado, um pouco mais extenso, explorando melhor o tema. O Felipe Lima vai nos ajudar, inclusive, a identificar esse tema de maior destaque dentre os que a gente vier abordar. A ideia é de que a gente aqui não cite os mesmos assuntos, que não repita esses destaques, para a gente poder ter um leque maior de notícias no nosso cardápio aqui. Ok? Então vamos começar fazendo uma deferência aqui às mulheres, né? Então, Aline, do seu ponto de vista, qual é o acontecimento internacional de maior destaque nos últimos dias? Qual foi o fato, assim, de repercussão mundial que mais vem chamando sua atenção? Você pode, além de citar esse fato, você tem até 3 minutos para tecer comentários sobre ele. Fique à vontade.
Olha só, Christian, esse fato é um fato bastante recente, né? Está aí no forno, aconteceu ontem, à noite, né, no Peru. Eu não sei se teve o alcance mundial, mas o que seria equivalente ao STF no Peru deu um passo importante para os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. Autorizando, né, o aborto em caso de violência sexual. Não é uma coisa... como eu posso dizer? Que seja óbvio, né? No Brasil já existe essa autorização, mas até então não havia lá, né? Então, os direitos sexuais e produtivos das mulheres são um tema bastante controvertido e disputado, porque tem uma série de pessoas que não, sobretudo homens que ocupam os espaços de poder, que metem o bedelho no assunto que é que diz respeito, né, à vida, os corpos e à saúde reprodutiva das mulheres. Eu quero só corrigir que não foi no Peru, não, foi no Equador, porque eu estava com a cabeça no Peru em relação que o Peru também está vivendo um período de eleição, né, no segundo turno, é uma eleição em segundo turno também disputada com a filha do Fujimori, né? Mas o candidato socialista está 10 pontos à frente. Aí eu estava com esses dois temas para comentar, mas é como você trouxe a bola da questão das mulheres, eu acabei misturando. Então é isso, no Peru, no Equador, né, a Suprema Corte do Equador despenalizou o aborto em caso de violência sexual, né, o que a gente considera um avanço em relação aos direitos sexuais e produtivos das mulheres na América Latina. Né, com o mote de que decidir nos faz livres. É o mote que o movimento das mulheres, o movimento feminista, tem usado lá no Equador em relação a essa batalha que avança mais um passo e que atinge as mulheres em toda a América Latina, né, que vai criando uma onda de valorização e reconhecimento pelos direitos sexuais e produtivos de todas as mulheres. É isso.
Exatamente. Há poucos meses, acho que não chega a 2 meses, nós tivemos uma decisão nessa mesma direção na Argentina, não é isso?
Na verdade, a Argentina, ela descriminalizou o aborto em todos os casos, né? Esse do Peru é um pouco mais parecido com o nosso, que também tem bastante polêmica, porque mesmo sendo... reconhecido o direito de interrupção da gravidez em casos de risco de vida para a mãe, em casos de violência sexual, a gente ainda aqui no Brasil enfrenta muitos problemas na hora de efetivar esse direito, né? A gente teve a infelicidade de acompanhar o caso de uma criança que precisou se deslocar e que teve toda aquela cena na frente de um hospital em Pernambuco tentando impedir a realização desse direito, né? Então, as equatorianas agora, elas alcançam esse direito, mas a gente sabe que a concretização disso também é uma batalha cotidiana, né? Mas a gente torce e espera que tenha um sucesso na concretização desse direito.
Ok, Aline, valeu, obrigado. E aí, Jean, qual é o seu destaque internacional? O que é que você tem a dizer sobre esse destaque?
Bom, gente, mais uma vez, boa noite, Aline, Felipe, Christian. O destaque que eu trago é os 100 dias, o discurso dos 100 dias do presidente Biden. Ontem à noite, eu acompanhei por outros canais, e eu trago o destaque que ele fez uma intervenção à lá Hugo Chávez. É uma provocação que eu faço a um amigo meu aqui, que é liberal, que ele, o Biden, defendeu o SUS. Ele defendeu que a saúde para os norte-americanos deve ser um direito, não um, uma coisa a ser conquistada ou ser paga. Eu achei isso fantástico, por todos nós sabemos que é o berço do liberalismo, do capitalismo cruel, né? E, ao mesmo tempo, ele também defendeu a taxação de grandes fortunas. Lá você já tem impostos consideráveis em torno, né, da transferência de patrimônio, né, e outros tipos de impostos e cobranças. E lá ele defendeu para financiar a educação. Ele defendeu, é interessante a intervenção do Biden, que se você pega e ele faz o contraponto quase sempre com a China, que vem despontando, todos nós sabemos, né, internacionalmente como a economia mais pujante, a sociedade mais pujante nos próximos 10, 15 anos, e ele defende a universalização da educação básica financiada pelo Estado norte-americano e financiado por esses impostos dos grandes milionários. Eu achei fantástico do ponto de vista do interesse e da necessidade, né? Os Estados Unidos viu um governo Trump que não tinha essa visão, apostou na beligerância, pelo menos na beligerância oratória, né? O Trump não foi tão beligerante do ponto de vista de guerras, isso é preciso entender. Mas eu achei interessante essa intervenção do Biden, né? Uma outra informação que eu trago, de certa forma também é nacional e é internacional, essa disputa mundial, vamos chamar das relações internacionais, né? Como é que é o nome? O governo chinês, o governo russo faz com a vacina, né? Ao invés dos Estados Unidos que tem, e outros países que têm vacinas estocadas, tanto o governo chinês quanto o governo russo fazem políticas internacionais com a vacina. E aí você tem a questão da Sputnik, que aí nós vamos entrar nesse debate mais na frente, esse diálogo, que a Sputnik foi vetada no Brasil, mesmo com todas as provas, né? A Argentina usa, o México usa, a própria Rússia usa, mais 60 países utilizam, né? E foi vetado, e a gente tem que entender isso como uma guerra, né, com uma disputa de mercado, né, e também essa dita Guerra Fria 2.0, vamos dizer assim. Eu acho que essas duas informações seriam legais para a gente dialogar do ponto de vista internacional.
Inclusive, Jean, o aporte de recursos, né, que os Estados Unidos estão destinando para financiar esse conjunto de medidas é algo impressionante, né? Juntando o pacote atual com o pacote anterior, 4 trilhões de dólares. Isso é uma coisa impressionante, né? São mais de 20 trilhões de reais despejados na economia.
Christian, acabou esse negócio de neoliberalismo nos Estados Unidos. Só nós e Guedes, que nesse papinho de Estado pequeno, de Estado não indutor. O Estado norte-americano induz, investe, vai investir em ciência e tecnologia. Outra parte do discurso do Biden foi nesse sentido, de grandes investimentos em ciência e tecnologia, para voltar a ter tecnologia de ponta, né, inteligência artificial. Ele utilizou essa palavra no seu discurso, né, inteligência artificial, para enfrentar os novos desafios, né, da sociedade. Porque ele sabe que a China já está à frente nesse debate. E só com o Estado forte.
Lançou os primeiros módulos de uma estação espacial hoje, né? Mas diga, Aline.
Eu acho assim, que é importante, né, a gente trazer isso para a roda, porque eu estou acompanhando uma emissora de TV que faz o jogo, né, neoliberal, aí fica naquele jogo e defende o neoliberalismo, mas aí pede o Estado para algumas medidas, vacina, Estado, tudo é Estado, e não deram o destaque devido à cobertura desse fato, né? O que é isso, né? É o governo dos Estados Unidos, o berço do neoliberalismo, que até então é o grande referencial de capitalismo mundial, fazendo uma política de intervenção estatal, né? Que a gente sabe que o liberalismo, o neoliberalismo, é justamente ao contrário, né? é o livre mercado, é o mercado se resolvendo por si, e o Estado está, o Estado norte-americano está fazendo exatamente o contrário, está entrando com... Eu, quando li a notícia, eu fiquei impressionada, porque trilhão não é uma cifra que faz parte do nosso cotidiano, né? A gente fala de milhão, de bilhão, e aí, de repente, tem um pacote de 1,8 trilhões só para a educação, né? Para as famílias e para valorizar a educação. Educação básica, né? Que é o período pré-escolar, mas também para incentivar a formação e capacitação de professores e professoras. Então, assim, se o Brasil, né, a atual política econômica do Brasil tem buscado no neoliberalismo essa, assim, o seu amparo, né, o seu espelho, o próprio neoliberalismo, a partir dos norte-americanos, está se reconfigurando, porque está percebendo que, para reerguer a economia, né, é preciso que o Estado tenha uma agência real e positiva, inclusive injetando dinheiro, né, injetando recurso e orientando a utilização desse recurso. Né? Não é simplesmente distribuir dinheiro, mas é destinar um recurso e direcionar. O recurso é para a educação, é para tais e quais medidas. Né? Daqui a um tempo, a gente quer resolver esse problema aqui, e para isso é essa iniciativa que a gente tá tomando. Eu achei fantástico. A gente sabe que em outros momentos o Brasil, não com a mesma capilaridade, a mesma intensidade, mas que investiu bastante em educação. Né? E é esse período que a gente precisa retomar e resgatar para reerguer a nossa sociedade e também a nossa economia. Nenhuma economia vai ser forte, vai se recuperar sem investir em educação, em todos os níveis.
Ok, meus amigos. E vamos falar um pouquinho agora da conjuntura nacional, né? Vamos tentar destacar aí, dentre o leque amplo que nós temos, né, um fato político, econômico, social que tenha chamado a atenção de vocês e que vocês queiram comentar. Eu começo agora pelo Jean.
Eu acho que um fato político, eu acho interessante essa questão da educação, da escola. A gente vem nesse debate em torno das voltas às aulas. A Tribuna do Norte publicou uma capa há dois dias atrás, um dia atrás, dizendo a capa... um ano sem escola, professores ameaçam greve. Alguma coisa disso. Não sei se vocês viram essa história. E aí a Tribuna teve que mudar de manhã para o horário da tarde a chamada, né? Porque não tem... Está ocorrendo aula, né? Os professores da rede pública, no concreto, que essa é a crítica para o público, não é para o privado, porque o privado está dando aula. Meu filho, os filhos dos trabalhadores que têm condições de financiar a escola privada, os trabalhadores da escola privada, que muitos, inclusive, também são da escola pública, estão dando aula, teleaula, né? Com seu celular, com seu computador, com a sua internet. E aí eu trago esse debate porque, nesse exato momento, há 20 minutos atrás, o Sindicato dos Professores do Estado conseguiu, junto ao STF, a suspensão de uma medida liminar que obrigava o governo do Estado a reiniciar as aulas presenciais. Eu gosto de ser polêmico, vamos dizer assim. Eu sei que é necessário o retorno presencial das aulas. Eu, inclusive, já dialoguei com vários professores, né, colegas nossos, mas é preciso um plano adequado, com todo cuidado, com toda a construção, para não transformar a sala de aula num criador de Covid. Se você está num momento de ascensão dessas cepas próprias do Brasil, agora o Brasil é um centro de Covid, né? Que nem eu vi hoje um pesquisador falando numa entrevista. Então, não é possível o retorno das aulas. É preciso você fazer o plano, pensar, não vamos retornar às aulas daqui a 45 dias, 60 dias, 90 dias, aulas presenciais, políticas que façam as compensações, né, do ponto de vista do aprendizado, mas não impor. E eu acho interessante parabenizar aqui o Sindicato dos Professores, o SINT, por essa posição e essa conquista.
Ok, obrigado, Jean. E você, Aline, nesse conturbado quadro político, econômico e social que nós vivemos no Brasil, qual o acontecimento que mais me chamou a atenção nesses últimos dias?
Christian, o Brasil atual, ele nos traz vários desafios, né? Você veja que em horas, né, no mesmo dia, diversos fatos, que são fatos importantes, eles têm acontecido. Essa semana foi instalada a CPI da Covid, né? E no dia 27, anteontem, no Senado. Mas aí eu quero destacar aqui um fato que está diretamente relacionado à instalação da CPI, que hoje o Brasil atinge a triste marca de 400.021 mortos, né? Isso, a gente está com uma média de 3.200 mortos dia, né? O Brasil quadruplicou em 36 dias o número de mortos até então, as mortes diárias. Então, esse é um fato que é muito triste, né? Mas que marca esses tempos. A gente não pode naturalizar o número de mortes diárias, o número de aviões que caem cotidianamente, o número de atentados às Torres Gêmeas do 11 de setembro de 2001 que acontecem nesse país cotidianamente, né? Então, eu destaco isso, destaco também que são 18 capitais ficaram sem vacina, né? Porque não receberam a vacina, porque nós sabemos que nos momentos e nas oportunidades que o governo federal teve, e o governo federal, através do Ministério da Saúde, é quem historicamente e quem constitucionalmente e institucionalmente compete a coordenação do Plano Nacional de Imunização e a coordenação da vacinação no país, não adotou as iniciativas e as providências que eram necessárias para assegurar a vacinação em massa da população brasileira. A gente sabe que a vacina é o único meio que nós temos de reduzir mortes e de minimizar os impactos da pandemia da Covid. A retomada da economia norte-americana e paralelo ao pacote que Biden anunciou ontem, que Jean muito bem trouxe aqui, de 1,8 trilhões de investimento só em educação, também está vinculada a vacinação em massa. Os Estados Unidos já estão vacinando adolescentes a partir dos 16 anos. Então, aí dialogando com o que trouxe Jean e com esse fato, que na minha opinião, nacionalmente, merece ter o nosso destaque aqui na nossa conversa, é que não dá para a gente dialogar e cogitar retomada da educação, retomada de sala de aulas, que envolve uma cadeia de professores, isso envolve estudante, envolve familiares dos professores, envolve diretamente professores e professoras. As escolas, elas têm todo um funcionamento, desde coordenação, secretaria, de cantina, né? De todo o comércio que também funciona ali em torno da escola, das pessoas que vivem e que vendendo lanche ao redor das escolas e faculdades. Aí a gente faz a opção, né, política de discutir retomada e de pressionar estados e municípios a retomarem as aulas, mas não consegue pressionar o governo federal para tomar uma atitude enérgica em relação à vacinação em massa. Então, nós estamos, está se fazendo uma discussão e um movimento, né, para aumentar ainda mais esse trágico marcador que a gente está atingindo hoje de 400, porque o retorno das aulas, né, vai agravar ainda mais. A gente só vai conseguir levar, infelizmente, mais pessoas a se infectarem e mais pessoas a óbito. Então, era esse o meu destaque nacional hoje.
Perfeito, Aline, perfeito. Inclusive, algumas semanas, quando o país ultrapassou o número diário de 3 mil óbitos, Eu fiz um rápido levantamento aqui, comparando com exatamente com esse dado que você deu, né? Como se um avião estivesse caindo. Na verdade, quando a gente tem 3.200, 3.300 óbitos por dia, é como se 15 aviões caíssem num só dia, né? E aí eu estava fazendo o levantamento exatamente da frota das empresas aéreas brasileiras. É como se, numa semana, uma frota, a terceira maior empresa aérea brasileira, perdesse toda a sua frota com quedas de aviões lotados. Passageiros lotados.
Christian, eu vi hoje um comentário de que o número de mortos equivale à população de cerca de uns 200 e tantos municípios do Brasil. Né? A gente sabe que tem o Brasil tem um pouco mais de 5 mil municípios e alguns municípios com a população relativamente menor em comparação a outros. Então, esses 400 mil mortos significa que, 200, que a população de 200 municípios foram extinguidas. Quer dizer, a gente não pode perder a capacidade de se indignar com um fato desse. Né? É uma coisa que é intolerável para nós. Né? A gente não pode naturalizar essa necropolítica que tem sido implementada no país.
Ok, obrigado, Aline. Vamos dar uma geral no nosso chat? Felipe, já tem gente postando alguma coisa aí no nosso chat? Tem muita coisa diferente do que está sendo dito aqui?
Tem sim, Christian. Vamos começando aqui pelos cumprimentos de boa noite aqui dos nossos internautas, né? Do Alexander Brito Barbosa. Boa noite, Alexander. Também temos a presença do nosso Carlos Gonzaga, né? O nosso Carlinhos Deficiente, está presente também aqui na nossa live. O Pedro Júnior Dantas, né, dando boa noite à nossa bancada. A Glória Nogueira, a Nízia Paris, a Vanusa Ribeiro, o Volney Diniz, né, falando sobre o nosso primeiro assunto, né, de conjuntura internacional. Biden faz referência ao necessário afastamento da era Reagan, época inicial do neoliberalismo nos Estados Unidos. Também falando também sobre a questão da conjuntura internacional, a Francisca Eupide de Araújo, você está me dizer algo em todo o país, faltando esse imunizante? Bom, digamos que praticamente em alguns estados e algumas capitais do país, Francisca, está sim faltando, né, o imunizante. Isso não é apenas caso aqui de Natal. Sobre a questão do retorno das salas de aula, sobre a questão do possível retorno, nosso Alexander Brito Barbosa concorda com a Aline, né, quando fala que a sala de aula, seja pública, seja privada, é um local privilegiado para a transmissão. Se as aulas forem retomadas presencialmente, será apenas para sacrificar algumas vidas e saúde de muitos. Por enquanto, também estamos aqui o boa noite também do Eisenhower Amaro Costa e também do Antônio Bonfim, de Salvador, Bahia, que está nos assistindo. Além também do Jailton Andrade, petroleiro Jailton Andrade, que está nos acompanhando. O Antônio Bonfim diz, desde Salvador, é com alegria no coração que assisto esse debate. O novo sempre vem. Vamos derrotá-los o mais rápido possível. E também o Jailton Andrade elogiou a Lino, né?
465, ultrapassando fronteiras. Vamos lá, então. Parabéns, uma rodada aqui, abordando a realidade local, embora, de alguma maneira, essa realidade já tenha se precipitado aqui nas salas dos nossos comentaristas, né? O local aqui vocês podem considerar a conjuntura política, econômica e social, tanto estadual quanto a nossa aqui, municipal, da nossa Taba. Então, Aline, a gente retorna com você. Qual foi o fato nessa realidade, né, estadual, municipal, que mais chamou a atenção nesses últimos dias?
Bom, Christian, e demais colegas de bancada, o fato, né, a gente está nesse período e de uma forma assim, muito triste, tudo remonta à questão da pandemia. Eu queria trazer aqui a questão da falta de vacinas, né, da falta da coordenação local, a nível de município, em relação ao plano de imunização, né? A gente sabe que algumas vacinas, né, das poucas que nós temos, elas são necessárias 2 doses. Então, quando você vacina uma parte da população que está aí sendo a população que é prioridade, né, é necessário fazer uma reserva para que essa população possa retornar e tomar a segunda dose. Não adianta você aplicar todas as doses, no máximo de pessoas, para dizer que está vacinando o máximo de pessoas, e depois as pessoas ficam sem a cobertura, correndo risco, inclusive, de desperdiçar a vacina, que é o que nós não podemos fazer, porque não temos vacina. Então, aqui em Natal, a Secretaria de Saúde vacinou, utilizou a Coronavac toda que foi destinada e distribuída pelo Estado, e vacinou todo mundo. E agora a gente vê cotidianamente, né, nos noticiários, as aglomerações em busca de vacina nos locais de vacinação, mas não tem. Então, eu considero que no plano local isso é uma coisa assim, grave, e mais uma vez que remonta à questão da pandemia da Covid e o seu enfrentamento, né? Outra coisa que eu acho que é importante trazer é a isenção que foi dada no transporte, né? Eu vi que foi aprovada a isenção no imposto em relação à circulação de transporte, mas vi também que a liminar que garantia que a frota de ônibus de Natal e região metropolitana circulasse em 100%, isso a gente sabe que é necessário para ter mais ônibus disponíveis e aí reduzir a quantidade de pessoas que utilizam esses ônibus. Então, você tem mais transporte disponível, então as pessoas elas não precisam se abarrotar como sardinhas dentro de um transporte público, de um ônibus, para irem para o seu trabalho, porque muitas, infelizmente, não têm como fazer o trabalho de casa. Tem serviços que são essenciais e os trabalhadores e trabalhadoras precisam do transporte público para chegar. Mas aí foi derrubada essa liminar. Então, as empresas de transporte já não têm mais obrigação em circular com 100% da frota. Eu acho que é uma coisa que realmente é de nos indignar, né?
Ok, Aline. E você, Jean? Em âmbito local, apesar de você já ter citado uma medida concreta que tem impacto local, mas teria outro destaque para fazer?
Eu peço desculpa, me confundi. Eu trouxe o local, era para discutir nacional. Mas, assim, eu trago, de certa forma, complementando essa fala de Aline, esse debate, essa questão da vacina, né? E, assim, é preciso dizer de quem é a culpa. A culpa é do governo federal. Foi o governo federal que mudou a orientação, orientando, indicando que... Porque toda a administração municipal estadual, o governo estadual e as prefeituras estavam guardando, fazendo estoque da segunda dose. O governo federal, o Pazuello... O ex-ministro Pazuello, que eu estou torcendo para ele ser declarada a prisão dele no momento do seu depoimento na CPI na próxima semana, porque ele é culpado direto de muitas mortes, orientou, mudou o entendimento, mudou a orientação do Ministério da Saúde, determinando a vacinação de todo mundo com os estoques da segunda dose. E aí nós estamos nesse caos, né? Nós estamos nesse caos concreto. Você vê que o governo federal achou, não sei se vocês viram essa matéria, achou 100 mil doses ontem. Achou. Na realidade, assim, é o estoque de reserva técnica, né, que eles tinham guardado, uma reserva técnica de 100 mil doses. É surreal. É surreal. A gente fala, a gente não acredita. Que, como é que você faz uma reserva técnica de 100 mil doses? Aí chegou agora 1.200 doses para todo o Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte tem 50 mil, 60 mil pessoas precisando da segunda dose. Como é que é isso? Aí eu vi agora no Instagram da governadora, Fátima Bezerra, que é uma lutadora em defesa da vida do povo potiguar, que o governo está destinando, está mandando mais doses agora no final de semana, específica para a segunda dose, né, para iniciar a vacinação na segunda-feira. Né? Ela não informa exatamente a quantidade, mas só na Grande Natal, 35 mil pessoas precisam tomar a segunda dose. Né? Então, é importante nós fazermos esse registro. Um outro, eu não tenho dado concreto, pesquisei aqui, peço desculpa, mas eu tenho certeza que o Christian sabe, que é um dado interessante, que é importante a gente refletir, que foi esse índice de emprego, Christian, que o Rio Grande do Norte, ele teve uma ascensão, né? Eu sei que você é um cara da leitura, dos números, me gosta, né? Até poderia comentar um pouco sobre isso. Qual a sua opinião, o porquê disso? Por que que o Rio Grande do Norte bateu agora no mês de abril essa ascensão no índice de emprego formal identificado pela CAGED? Né? Eu trago essas duas informações.
E aí, Felipe, como é que andam os nossos comentários aí no chat?
Bom, Christian, temos aqui o comentário do Volney Diniz, que ele fala o seguinte. No campo das lutas de ideias, não seria necessária uma polarização contra a linha negacionista, em particular contra as ações e medidas do prefeito charlatão. A pergunta que o Volney faz à bancada.
Sintam-se à vontade. Quem começa, Aline ou Jean?
Eu abri aqui Aline. O microfone. Aline? Aline, meta bronca. Tá?
Pode ir,
é
Jean.
Importante. Pode ir. O prefeito Agro Diz também tem responsabilidade sobre isso. Oi?
Felipe, pode repetir a pergunta?
Tá certo, Christian. Vou repetir aqui a pergunta do Volney. Ele fala o seguinte: no campo das lutas de ideias, não seria necessária uma polarização contra a linha negacionista, em particular contra as ações e medidas do prefeito charlatão Álvaro Dias e seus súditos?
Bom, eu acho que é importante nós responsabilizarmos Álvaro sobre a condução da pandemia na capital. A gente acompanhou, todos nós sabemos, não é escondido, vamos dizer assim, não. Álvaro foi candidato à reeleição, fez todo o possível para não ter debate na eleição, chegou a publicar um decreto que impedia o diálogo, o debate, né, o mínimo de diálogo com a sociedade, com a população do Natal, sobre a sua sucessão. Foi reeleito, bem reeleito. É importante registrar a legitimidade dessa eleição, mas ele conduz a pandemia como se fosse uma peça de marketing, né? E sempre polarizando com a administração estadual, com a governadora. É necessário, nesse momento, e Álvaro não é nenhum bolsonarista raiz, né? Longe disso, Álvaro Dias é um homem da política, né? É um homem que foi presidente da Assembleia Legislativa, foi prefeito de uma cidade polo do Rio Grande do Norte, foi deputado federal e sabe que não pode brincar com vidas. É preciso chamá-la à responsabilidade, né? Dizer que não pode transformar a gestão da pandemia numa disputa política pensando apenas na reeleição ou na reeleição do governo do Estado. Porque é preciso também registrar que a governadora não faz esse debate. Em nenhum momento, é só pegar todas as redes sociais da governadora Fátima Bezerra, ela polariza sobre a sua sucessão. São outros que fazem isso. Né? Por isso que é importante, eu acho que o Volney trouxe à baila um tema que é preciso colocar os devidos pontos nos is.
Aline, você teria alguma coisa aí para acrescentar? Vamos lá.
Eu queria assim, teria pouca coisa, mas eu não poderia deixar de fazer esse diálogo com o querido amigo Vonney, que é o seguinte, os gestores, né, que estão gerindo os municípios, os estados, nesse momento que a gente está vivendo, precisam também se avaliar, porque isso entrará para a história, né? A gente sabe quem entrará para a história como negacionista e como genocida, e não se enganem, as consequências, a partir da CPI da Covid, a gente já está vendo as possíveis consequências no plano administrativo, mas também no plano criminal, nacional e também internacional, porque quando você deixa de adotar medidas que impeçam a circulação do vírus, vai se criando novas cepas, e as novas cepas, elas não ficam confinadas apenas no âmbito da sua localidade, e isso haverá de ter uma repercussão mundial, então é preciso que se tome cuidado para isso, e quando se pleiteia um cargo público, você está pleiteando para fazer uma gestão e uma gestão de vidas, né? Então, eu acho que esse tipo de postura não é uma postura de um gestor que seja responsável, né? Que seja probo, né? E é preciso que os gestores também, e nesse caso, que o prefeito, ele tenha esse olhar e que tenha esse cuidado, né? As pessoas estão morrendo, eu não sei agora qual é o número de óbitos, dias e Natal, mas sei porque acompanho e vejo que a governadora tem feito o possível e também o impossível para conseguir conter a circulação do vírus e, com isso, preservar o máximo de vidas que seja possível. Porque, vejam bem, né, a abertura de leitos não significa que as pessoas elas vão vencer o vírus. Grande parte das pessoas que se internam nos leitos de UTI que foram abertos e que se entubam, elas não sobrevivem, porque o vírus, sobretudo essa nova cepa P1, é bastante, além da sua transmissibilidade, né, já se sabe que ele também é bastante agressivo. Então, nós precisamos ter esse cuidado. E, assim, médicos, né? Uma pessoa que é da saúde, e aí eu acho que tem muito mais responsabilidade na gestão e na orientação, se não como gestor, como político, mas como médico, né? De saber o que é que a ciência indica e o que não indica, e como deve ser feito o tratamento e qual é o tratamento. O tratamento hoje, claramente, é vacina, distanciamento social. Não existe outro. E aí, com distanciamento social, tudo que não é essencial, né, precisa ser fechado. E o que é essencial, a gente precisa ter vacina para que abra com segurança. Vinde as escolas.
Ok, meus queridos. Obrigado. Nós, com essas considerações de Aline, a gente conclui esse primeiro bloco do nosso bate-papo 65. E aí vamos passar agora ao nosso bloco de entrevista. Eu gostaria de convidar que permanecessem aqui, né, o Jean e a Aline, para a gente passar, então, para a nossa entrevista. No dia de hoje, meus amigos, nós estamos, está aí, né, o Divanilton já na nossa tela, né? Para quem não conhece, Divanilton é técnico de geologia, na Petrobras, onde se apresentou, foi técnico em petróleo, militou durante muitos anos no movimento sindical, foi presidente dos Sindicatos Petroleiros do Rio Grande do Norte, membro da Federação Única dos Petroleiros também, e atualmente ainda integra, inclusive, a Federação Sindical Mundial, né? É da Direção Nacional do Partido Comunista do Brasil e aqui no Rio Grande do Norte preside o Comitê Estadual do PCdoB. Seja bem-vindo, Divanilton.
Boa noite, Christian. Boa noite, Aline. Boa noite, Jean. Boa noite a todos os internautas. É com muita alegria que estou aqui nessa largada desse projeto que tenho certeza que será mais um diferencial na política de comunicação alternativa do Rio Grande do Norte. Muito obrigado pelo convite.
Ok, Divanilton. Antes de passar a palavra aqui para a nossa bancada, né, para o Jean e para a Aline, eu quero te fazer a seguinte pergunta. Em 2018, o PCdoB ajudou a eleger Fátima Bezerra, governadora, indicando também Antenor Roberto, né, um dirigente do nosso partido no Rio Grande do Norte, para vice-governador. Passados aí quase 2 anos e meio, né, que avaliação o partido faz da gestão e como vê também a atuação do vice-governador, Antenor Roberto?
A eleição em 2018, ela aconteceu dentro de uma contextualização política atípica no Brasil, né? Eu costumo até dizer que o eleitor brasileiro, ele teve um surto político provocado por um conjunto de operações, de conspirações políticas, jurídicas agora desnudadas, tecnológicas, que produziu um ambiente contra a política. E isso teve reflexo em todos os estados da federação, inclusive no Rio Grande do Norte. Contudo, a professora Fátima Bezerra tem uma trajetória política impressionante. A primeira governadora de origem popular, né? Professora, presidenta de sindicato, deputada estadual, federal, senadora e governadora. Isso expressa uma sintonia, uma trajetória, né? Com a luta política do estado do Rio Grande do Norte. E diante de uma calamidade administrativa, política e fiscal, o povo brasileiro identificou no projeto político liderado por Fátima e Antenor Roberto uma oportunidade de recuperar o Rio Grande do Norte. Certo? Por isso, Kim, que é preciso contextualizar esse legado, né, de um caos, de um Estado falido, produzido por gestões históricas. Quando eu falo histórica, é ao longo da própria história do Rio Grande do Norte, onde o patrimonialismo, a irresponsabilidade com a ineficiência administrativa produziu isso. Folhas em atraso, folha com atraso de servidores, de serviços, sem nenhum tipo de investimento do ponto de vista de um projeto de médio e longo alcance. Então, Fátima e Antenor exatamente pegaram esse estado nessa condição. Por isso que o partido compreende, e assim já pronunciou-se, que ao longo desses 2 anos, a governadora tem feito, juntamente com o Antenor Roberto, um esforço de recuperar o Estado, de criar as condições mínimas para a sua futura retomada política e econômica. E, nesse sentido, o orgulho, né, do nosso camarada e vice-governador Antenor Roberto, um quadro histórico presente na direção estadual e nacional do nosso partido, um servidor público de longa jornada, um procurador de Estado, e que faz história na vice-governadoria, né? Antenor, do nosso partido, não estou afirmando apenas por isso, mas a história dos vices-governadores do Rio Grande do Norte é antes e depois de Antenor. Os futuros vices, que ele vai ser renovado, mas depois de 2022, o próximo vice, né, terá Antenor Roberto como uma referência. Portanto, não é apenas uma peça que de vez em quando substitui uma governadora ou um governador. Antenor Roberto é um vice-governador ativo, integrado, convidado pela governadora para os grandes temas que afligem a população potiguar, como, por exemplo, a questão da segurança pública. De maneira, portanto, que nesses 2 anos, Antenor tem um papel destacado nos grandes temas do Rio Grande do Norte, e a governadora Fátima Bezerra é a grande líder, né, que vem com êxito recompondo o Estado, criando as condições mínimas para superar os grandes entraves e, sobretudo, o legado encontrado em 2018.
Ok, Ivanilton, obrigado. Aline, fique à vontade para fazer sua pergunta ao nosso presidente estadual,
Boa
Ivanilton Pereira.
noite.
Boa
Boa
noite,
noite,
amigo.
Ivanilton. Uma alegria, uma honra estar recebendo você aqui nesse nosso programa de estreia.
Obrigado.
Ivanilton, a CTB tem realizado alguns ciclos de debate. E hoje de manhã houve um debate que eu achei bastante interessante, que falava sobre a centralidade das empresas públicas para o desenvolvimento nacional, né? Um debate riquíssimo com trabalhadores e trabalhadoras de diversas empresas públicas participaram. Nossa querida Fátima Viana fez uma intervenção excelente. Eu queria, Divanilton, ouvir que você pudesse conversar um pouco conosco e com quem nos acompanha sobre as suas impressões, né? A gente sabe que está havendo a saída da Petrobras do Nordeste, né, o Rio Grande do Norte foi impactado também com a saída de Mossoró. Eu queria ouvir um pouco o que você tem pensado sobre isso, quais são os caminhos, a sua opinião em torno dessa questão.
Vejam, eu estava ouvindo atentamente o programa e vi vocês comentando os 4 trilhões de dólares de Biden. A vontade é grande, mas não vou desenvolver esse tema, eu quero pegar apenas essa intervenção econômica. No que não é que o neoliberalismo lá agora está sendo questionado, é porque nunca houve neoliberalismo nos Estados Unidos. Neoliberalismo é para os outros. Os grandes centros desenvolvidos nunca tiveram neoliberalismo. Então, sempre teve o Estado como indutor. Aliás, está lá para isso. E eu quero trazer, a partir de sua pergunta, essa referência, que é esse fato internacional, para o Rio Grande do Norte. Porque, quando eu falo aqui em problemas fiscais e administrativos, mas tem um outro mais grave, que é exatamente a configuração econômica do Rio Grande do Norte. 80% da nossa economia, ela depende de atividades administrativa, pública, comércio e serviço, 80%. A indústria está em 7% a 10%, já foi um pouquinho maior. Portanto, isso é uma configuração que nos impõe um atraso e perda de competitividade até entre o Estado do Nordeste. Por isso que a indução e as estruturas estatais são determinantes. A gente ter perdido uma COSERNE aqui. Para quem acompanha a arrecadação do Rio Grande do Norte, é perceptível a contribuição do ICMS da COSERN, ou seja, são ganhos e ganhos que se acumulam. Tiveram que vender um patrimônio desse porte para fazer uma propaganda das águas, um importante com bem conquista, mas que poderia ser feito de uma outra ordem, não vendendo um patrimônio. Nós estamos vendo aqui que resiste a nossa CAERN. E poucas são as estruturas públicas e até privadas industriais no estado do Rio Grande do Norte. A Têxtil foi inviabilizada, foi embora a Têxtil. Aqui tem uma pequena atividade industrial da alimentação. E aquela que teria maior contribuição ao PIB potiguar no último período, nas últimas décadas, da Petrobras, foi desmobilizada. E o pior é ver segmentos industriais e políticos comemorando que agora sim as empresas privadas virão e farão a substituição. E, sem sombra de dúvida, o governo Bolsonaro acelerou essas desnacionalizações, mas é pouco provável, para ser assim de forma muito tímida, para não dizer que eu não acredito, que esse segmento privado reúna as condições de volume de investimento para substituir a Petrobras. Nenhuma dessas empresas consegue administrar qualquer variação cambial que hoje o dólar e o petróleo têm, qualquer variação no preço de dólar inibe e inviabiliza os investimentos privados do setor petróleo do Brasil, no Rio Grande do Norte. Por isso que está aí. Petrobras foi desmobilizada, mas cadê os grandes investimentos privados? Eu não estou dizendo que isso contra. Sejam bem-vindos. Agora que venham, né, e não apenas para obter os seus lucros, mas que estejam submetidos a um projeto de desenvolvimento. Por isso, assim, Aline, acho imprescindível que esse caminho que o Rio Grande do Norte precisa ter, ele tenha como base um projeto estadual de desenvolvimento, recuperando o mínimo de atividade industrial e, sobretudo, a sua infraestrutura. Eu sempre digo, um estado como o nosso, exportador, infelizmente, de bens primários, mas sequer tem um porto, as nossas frutas, o nosso ferro do Seridó, precisam ir para Recife, precisam ir para Pernambuco para ser exportado. Um estado que não tem essa condição logística de infraestrutura, de fato, precisa superar esse gargalo para que a gente possa ter um estado que possa atrair capital, mesmo que privado, para o seu desenvolvimento, mas, sobretudo, um projeto que venha a superar esses entraves, sobretudo, da nossa infraestrutura.
Ok, Juanito, obrigado. Jean, fica à vontade.
Boa noite, Ivanilton, é sempre bom ouvi-lo. E Aline roubou minha pergunta. Aline, não faz mal, não. Eu tenho outra aqui. Eu vou para a política. O PCdoB teve êxito eu digo que foi êxito porque nessa conjuntura dessa radicalidade da ultradireita, um partido das características do PCdoB, conquistar espaços no parlamento é sempre importante e sempre vitorioso. E a vitória que o PCdoB teve relativa no Rio Grande do Norte com a eleição, por exemplo, da vereadora Júlia Arruda, foi fruto de uma tática de construção de uma corrente que vai além do PCdoB, vamos dizer assim, que é um movimento 65. Né? Eu tenho para mim que essa construção, essa formulação, ela foi vitoriosa, né? E mostra que tem fôlego. E aí eu te trago essa reflexão para te perguntar como a gente é ótimo, né? Mas como o PCdoB está pensando essa formulação do movimento 65 para 22, para superar a cláusula de barreira, para avançar, inclusive, para o executivo na disputa de governos estaduais ou de Senado?
Boa noite, Jean. O PCdoB, em suas elaborações táticas, que repercute no seu programa, identifica os obstáculos no Brasil, identifica os obstáculos, como eu citei alguns, no Rio Grande do Norte, e conclui que esses gargalos que precisam ser superados, nenhuma força política isoladamente conseguirá ter êxito nessa empreitada. E no ambiente que nós somos governados pela extrema-direita, isso se torna ainda mais complexo. Por isso que, com esse nosso diagnóstico, né, sempre nós atuamos em ações de frentes políticas, de agregar, de unificar os segmentos democráticos e populares do Brasil. E agora, sobre o reacionarismo de Jair Bolsonaro, isso é imprescindível. E esse caminho tem sido exitoso no Brasil. E, portanto, aqui no Rio Grande do Norte, também essa compreensão de junção de frentes políticas. Se a gente tem como tática, na grande política, essa unificação de frentes políticas, nós também estamos debatendo e exercitando para dentro do PCdoB. O movimento 65, ele é um movimento cívico de agregar para enfrentar o bolsonarismo, para desenvolver o Rio Grande do Norte, mas também para que nós sejamos uma grande oportunidade, uma grande organização de recepcionar, não necessariamente todos os comunistas, mas progressistas, democratas, que querem internamente pertencer à nossa legenda. E lá ter a liberdade de discordar, de trazer a sua experiência e nos ensinarmos. E criarmos, portanto, transformar o PCdoB com um núcleo dirigente e tendo frentes internas. O movimento 65 é isso. É uma conjunção, né, de nucleada, né, pela legenda 65, mas que vem incorporando figuras democráticas importantes. A vereadora Júlia Arruda, e aqui quero parabenizar publicamente o comitê municipal que vocês integram a partir do presidente Christian, é uma prova desse êxito. Uma mulher jovem, identificada com causas progressistas, em particular da causa emancipacionista, identificou na legenda do PCdoB uma organização capaz de possibilitar o desenvolvimento da sua política. Por isso, como ela, como Fernando Freitas, como Joana D'Arc Lopes, como tanto outras e outros, o PCdoB continua aberto em 2021. E aqui antecipo, no mês de junho, nós faremos um grande ato, né, exatamente para incorporar aqueles e aquelas que queiram, em defesa da democracia, em defesa do desenvolvimento do Rio Grande do Norte, integrar-se ao PCdoB. O PCdoB tem um programa, mas não necessariamente quem se filia precisa concordar com ele de A a Z. Isso faz parte do debate interno, do aprendizado mútuo de quem está e de quem entra. Por isso, até mesmo o nosso programa está sendo atualizado para ter essa correspondência contemporânea com os novos temas, com a nova realidade do Rio Grande do Norte, com a nova realidade do Brasil. Portanto, o movimento 65 será, eu diria assim, radicalizado, enquanto tática política não apenas eleitoral, mas para a própria organização do PCdoB.
Obrigado, Ivanilton. Aproveitando o mote da pergunta feita pelo Jean, né, o próprio Bate-Papo 65, que hoje inaugura, né, o primeiro de uma série que vamos torcer para que seja longa, né? É, o próprio Bate-Papo 65 resulta um pouco dessa concepção, dessa visão. Né? É um espaço que nós, para o qual nós pretendemos trazer, né, uma gama ampla, né, de ideias e de pensamentos e fazer o debate político aqui nesse espaço. Mas é Bate-Papo 65 também por uma outra razão, porque a gente tem uma hora para começar e uma hora para terminar, e a ideia é fazer todo esse processo em 65 minutos. Bate-Papo 65. Então, eu queria aqui fazer uma última pergunta para a gente encerrar essa entrevista e passar para o último bloco, que aí você poderia, ao responder, aproveitar para fazer suas considerações finais. O próximo sábado é o 1º de maio, que é o Dia Internacional do Trabalhador. Que mensagem você deixaria aqui para os trabalhadores norte-grandenses e brasileiros? Obrigado, Ivanilton.
Todas as vezes que as economias elas vão bem, o trabalhador é o último a ser atingido positivamente. Agora, quando as crises acontecem, a classe trabalhadora é a primeira a ser atingida. Nós temos 78 a 79 milhões de pessoas fora da composição econômica, do mercado de trabalho. 14 milhões de desempregados, dão quase 30 milhões de pessoas subempregadas que querem trabalhar e não podem, com contratos, vão dar 30 milhões. Somados a esse universo que estão fora da força de trabalho, vocês têm o tamanho da crise. Onde a subcontratação, a informalidade, a baixa remuneração, a diferenciação salarial entre homens e mulheres, né? Sem falar na desproteção social, que predomina desde as reformas antitrabalhistas, desde Temer, né? Continuada de forma intensa por Jair Bolsonaro. Então, eu diria que nesse 1º de maio é uma data histórica importante, que sempre terá, e sobretudo num país como o nosso, a marca da resistência política. O 1º de maio do ano passado já foi sobre tais dificuldades. Mas em 2019, poucos poderiam prever que teria um governo de extrema-direita isolado como está. A gente tinha dificuldade de enxergar alguns até perspectivas. Mas neste 1º de maio, eu diria que o conjunto das forças democratas no Brasil, um grande saldo nesse 1º de maio foi isolar a extrema-direita bolsonarista no Brasil e no Rio Grande do Norte, inclusive na capital. Por isso temos esse legado, eu diria assim, a registrar do ponto de vista positivo. Mas a continuidade da luta de valorizar o trabalho continua enquanto palavra de ordem central. Então, assim, neste 1º de maio, o PCdoB está convocando, e tem um fato também muito interessante, que é o 1º de maio nacional. Um amplo movimento, né, unificando todos, de Fernando Henrique, a Dória, a todos, à esquerda, à direita, o ambiente da política vai estar no palanque virtual do 1º de maio. Essa é uma outra grande conquista. Porém, as dificuldades são imensas e creio que a resistência e a unidade da classe trabalhadora, a partir dos seus sindicatos e das suas centrais sindicais, acumularão força suficiente. Porque, assim, quando as condições sanitárias permitirem, nós vamos ter no Brasil grandes, imensas mobilizações populares. E isso acelerará grandes processos, inclusive de interrupção, sobretudo, em particular, do presidente Bolsonaro. E assim, Christian, eu quero fazer uma saudação toda especial às vítimas, trabalhadores e trabalhadoras do Covid-19, à solidariedade das dores das famílias, como todas as demais vítimas da Covid-19 em nosso estado e nosso país. E eu não poderia encerrar de aqui não só agradecer, mas também me deixar minha opinião de empolgação por estar aqui o comitê da capital do PCdoB com um raciocínio amplo, né, desse programa, desse instrumento de comunicação que não fica apenas na fronteira, aqui na capital, já tem baianos assistindo, isso aqui permite o Estado, o Brasil, então não tenho dúvida que este programa que esse projeto aqui, começando hoje, dará, acumulará grande força e será assim, uma alternativa, né, popular e democrática para a comunicação, para o debate de ideias que tanto a nossa capital precisa. Por isso, assim, eu encerro a minha participação agradecendo e, ao mesmo tempo, parabenizando, ficando à disposição para outras oportunidades. Todo sucesso, vida longa ao Bate-Papo 65.
Obrigado, Ivanilton. Esse, sem dúvida, é o nosso propósito. Vamos agora para o nosso último bloco, né, com dicas culturais para a semana. Felipe, a bola está com você. Ou vai ser a Aline? Agora fiquei perdido.
Vou eu.
Então vamos com a Aline para as dicas da semana.
Pegando já o gancho do que de Ivanilton em relação ao 1º de maio, e são dois destaques em relação ao final de semana. O 1º de maio ele acontece no sábado, depois de amanhã, em Natal, a partir das 8 horas, a concentração IFRN da Salgado Filho, haverá uma carreata fora Bolsonaro. Então, fica aqui esse convite a todos que puderem, né, lá no dia 1º, às 8, no IFRN da Salgado Filho. Né? Às 14 horas, haverá o ato unificado de todas as centrais, né? Vai acontecer nas redes sociais de todas as centrais, né? Dos canais da CTB, CULT e todas as demais centrais. Então, fiquem atentos aí às redes sociais para que vocês possam acompanhar. Vai ter a participação de Elza Soares, Chico Buarque, Johnny Hooker, Renegado, uma série de artistas de expressão nacional e as lideranças também políticas. Também vai acontecer no dia 2 de maio a Luna da Alegria, né? Que é a Caravana da Alegria, que é um circo nas cidades portuguesas a partir do sábado, contemplado pelo edital de projetos culturais integrados e economia criativa através da lei de Aldir Blanc, o saudoso Aldir Blanc, e também o Festival Juriti de Música Potiguar, que acontece de 17 a 21 de maio, mas as inscrições estão abertas desde o dia 20 de abril ao dia 13 de maio, e vai premiar em até R$ 8.600. Então, é bom vocês darem uma olhada no site www.juriti.arte.br. para se inscreverem. São as nossas pequenas dicas para o fim de semana. Um abraço a todos, obrigada, até a próxima semana.
Obrigado, Aline. Jean, muito obrigado, não vou nem abrir tempo aqui para você agradecer, apenas um aceno. Felipe também, muito obrigado, Felipe. Chegamos aqui ao final do nosso primeiro programa. Eu espero que seja o primeiro de muitos. Se você gostou aí, dá uma curtida, né, aqui embaixo, se inscreva no nosso canal, isso vai ajudar a gente a levar informação e opinião a um número maior de pessoas, né? O Bate-Papo 65 vai ao ar toda quarta-feira, das 18 horas às 19h05, um pouquinho mais, um pouquinho menos, e a gente conta com a audiência de cada um de vocês. Um abraço. E cuide-se. Vida longa ao Bate-Papo 65.
Vida longa ao Bate-Papo 65. Até sexta.